Contrariamente à versão sempre propalada pelas autoridades policiais sobre o controle da criminalidade no país, o Presidente da República veio recentemente a público contrariar os dados que são divulgados. Assim ficou claro quando da cerimónia de tomada de posse do novo Comandante-Geral da Polícia Nacional, durante a qual João Lourenço pediu ao novo comandante que não sejam dadas tréguas àqueles que não têm permitido que as populações angolanas tenham um sono tranquilo. O chefe de Estado angolano traduziu o seu pensamento com base no sentimento de insegurança que se manifesta quase todos os dias pelas populações, com destaque para a capital do país. João Lourenço orientou o novo Comandante-Geral da Polícia Nacional a olhar para os tipos de crimes que têm surgido ultimamente, com realce para os crimes contra as pessoas e contra o património público. A Polícia Nacional não tem sido capaz de prevenir e combater a natureza dos vários crimes. A deficiente iluminação pública nas cidades e na periferia, a escassez de meios operacionais e financeiros, são apontados como sendo os grandes obstáculos. Sob o olhar impávido e conivente de muitos governantes, os crimes contra o património público têm assumido dimensões cada vez mais preocupantes. Por isso, João Lourenço não teve dúvidas em concluir que o país que ele lidera se encontra numa fase em que tudo se rouba e tudo se destrói, e considera fundamental nesta fase que o Estado tenha de estar à altura de defender o património público, reconhecendo que se trata de uma árdua missão que não compete apenas aos polícias. O Subprocurador-Geral da República afirma que a prática de crimes contra o património público no país decorre da falta de organização das autoridades que devem intervir nestes casos. Manuel Bandi chama a atenção da sociedade para as consequências dos crimes contra o património público.
Pois, isso é de facto uma situação preocupante que tem, na minha opinião, muitas vezes sido apreciada como se de meros ilícitos civis tratasse, mas o que acontece é que verdadeiramente nós podemos ter por detrás situações criminosas, não é? E na temática desses crimes subjacentes à ocupação ilegal, o que nós queríamos, na verdade, chamar a atenção era para isto. Como é que estas pessoas estão a ser desapossadas dos seus terrenos? Como é que as pessoas estão a ficar sem os seus apartamentos quando estão documentadas? Por que razão é que, às vezes, não há um imediato agir das autoridades relativamente a isso? Porque nós temos que nos perguntar se há um cidadão que tem legitimamente ou por documentos um terreno, ou se há um camponês que de igual forma tem aquela parcela de terra e muitas vezes até já lá vive há várias gerações pelos familiares e tudo, não pode, de forma alguma e de ânimo leve, sem qualquer explicação, ser desapossado sem que haja ou uma ação a correr que determine aquilo, ou algo que legitime que essa pessoa seja efetivamente afastada de lá. O que é que a prática nos tem estado a mostrar? É que as pessoas ou perdem os terrenos, ou perdem os apartamentos, e muitas vezes até já estão lá a morar, na maior parte das vezes, e não se fala aqui de crimes que são muito evidentes. Por exemplo, se as pessoas são tiradas dos terrenos ou do apartamento violentamente ou com ameaças, nós podemos ter, desde logo, um crime de usurpação de imóvel. E, portanto, se há um crime de usurpação de imóvel, havendo notícia do crime, tem que haver um agir da parte das autoridades, e aqui falo quer das polícias criminais, quer do próprio Ministério Público, para pôr cobre a isso. Hoje, no exercício que tivemos a fazer de manhã, foi tratar, no fundo, do leque de crimes que podem estar implicados com essa questão das ocupações ilegais. Temos a ocupação de imóvel, temos a introdução em casa alheia, temos a questão das burlas e do abuso de confiança, porque muitas vezes essas pessoas que vão lá ocupar aparecem com outros documentos, também se dizem proprietários do mesmo espaço, e aqui coloca-se uma questão de saber quem é que é verdadeiramente proprietário. Fiz um apelo, porque este encontro tem também participantes que vêm da administração, das administrações municipais, e é importante que as pessoas saibam efetivamente que documentos são válidos. Nós, na prática processual, temos essa dificuldade. Porque eu estou a analisar um caso em tribunal em que eu tenho duas pessoas que se dizem proprietárias do mesmo espaço, e quando eu vou olhar para os documentos das pessoas, os documentos são absolutamente iguais. Portanto, o reto que eu lancei para a administração municipal é dizerem-nos, estarem em condições em termos organizativos, para que quando eu tiver que apreciar um processo em tribunal ou quando o meu colega de investigação tiver que fazer o trabalho, poder saber que este é o documento válido, este é o documento que a administração efetivamente passa. Na prática, nós temos duas pessoas a se dizerem ofendidos e apresentam documentos, muitas vezes, da mesma administração municipal, assinado pelo mesmo administrador, e um se diz ofendido e outro se diz que é o suposto prevaricador.
Manuel Bambi fala dos crimes de associação criminosa, cujas práticas envolvem vários setores infiltrados, sobretudo na administração pública.
Portanto, há aqui, efetivamente, muitas situações nessas questões de posse ilegal ou de expulsão de pessoas que não são só de caráter civilístico, que têm efetivamente cunhos criminais na base das burlas, dos abusos de confiança, na base das usurpações de imóveis e muitas vezes na base até da entrada em casa mesmo. É para isso que nós tivemos a chamar a atenção nesta manhã. O que eu consigo dizer, e sim, com certeza, é que muitas dessas ações não são isoladas. Eu falei também do crime da associação criminosa porque muitas dessas ações são praticadas por indivíduos absolutamente organizados, né? Por pessoas que têm papéis bem definidos dentro da organização, em que um, por exemplo, cabe tratar da documentação que é necessária a nível da administração, e para ele conseguir os documentos da administração é porque efetivamente dentro da administração haverá alguém que lhe facilita isso. Outros que têm o papel de irem verificar quais são os terrenos ou os apartamentos que efetivamente dá para entrar. Há, às vezes, por parte das próprias imobiliárias, pessoas que também estão envolvidas nisso e trabalham em concertação. Portanto, pode haver efetivamente, e na maior parte dos casos, há uma concertação e nem sempre são atuações isoladas. Hoje, cada vez mais, são atuações concertadas.
Mas aqui fala-se, doutor, isto deve-se à fragilidade do sistema, das leis, ou à cumplicidade de alguns agentes da administração pública?
Pois, eu as leis, eu não diria que há uma fragilidade, porque elas estão lá e com penas ou responsabilidade maior ou menor, quer nós gostemos ou não, elas estão lá. As situações podem ser legalmente enquadradas e não vamos ter dificuldades nesse ponto de vista. Agora, provavelmente sim, há, desde logo, do ponto de vista de organização das instituições, alguma fragilidade. Ou, se assim não fosse, nunca nenhum cidadão podia sair com o mesmo documento, não é, de uma administração, se aquele terreno ou se aquele apartamento efetivamente já foi atribuído a outro. Então, começa logo por essa questão da organização administrativa a nível das instituições. E quem fala das administrações pode falar efetivamente das imobiliárias ou de qualquer outra situação. E há aí um certo, portanto, essa fragilidade esse levar das coisas, às vezes, com um bocado de ânimo leve, mas também tenho que puxar a brasa da minha sardinha e não ficar de fora, porque se isto está a acontecer e se existe o Ministério Público, nós também temos a dar a cara a isso e, portanto, há o exercício que estamos a fazer aqui hoje é, em concertação, administrações municipais, Ministério Público, investigação criminal, ver se conseguimos, permitam uma expressão, afinar a máquina para atuarmos todos, porque nós não podemos deixar que hajam só culpados isolados, né? Eu acho que isto é do tipo de situação que se pode efetivamente resolver com uma ação concertada de todos os órgãos que intervêm nestes assuntos. Olha, as falsificações de documentos são punidas com uma pena que vão de 2 a 8 anos de prisão. Portanto, documentos autênticos falsificados têm essa pena, mas, por exemplo, as burlas e os abusos de confiança podem começar de 3 dias a 2 anos e podem ir até 8 a 12 anos. Portanto, depende da gravidade e do tipo de crime que nós tivemos que enquadrar no caso concreto.
Para o sociólogo Heitor Simões, as desigualdades sociais são a base fundamental para o fomento de uma sociedade marginal. Por isso, defende políticas públicas mais inclusivas por parte das autoridades.
É que viver em sociedade é sempre difícil. Aliás, em qualquer sociedade é difícil. Viver em sociedade é viver na incerteza, é viver no risco, é viver na angústia. E uma das questões que provoca todas estas problemáticas na sociedade, uma das grandes questões é o próprio crime. E é interessante ver que o crime assusta toda a gente. Toda a gente tem medo de crime. E é interessante ver que o próprio delinquente tem mais medo do crime do que os outros cidadãos normais. Então, esta questão do crime, a questão da delinquência, é uma questão muito séria. São os nossos delinquentes, porque a sociedade produz os delinquentes que merece. E eu reduzo isso numa só palavra. É o problema da desigualdade. Nós temos uma sociedade muito individual, como nós gerimos a própria sociedade, as nossas prioridades. Nós temos um problema muito sério, que é o problema do excesso de um lado e a falta do outro. A questão da desigualdade é que produz todos esses problemas, dos quais o mais gravoso é a violência. Os investimentos que nós fazemos, por exemplo, na área das bebidas alcoólicas, a facilidade que esses jovens têm em ter armas, a facilidade que eles têm em ter munições,
eles às vezes fazem ações que uma pessoa normal não consegue fazer. Não consegue fazer. Ele vai numa motorizada sem capacete, a grande velocidade, salta, faz um disparo, depois está na moto outra vez. Aquilo é de comandos, como é que eles fazem isso? Então temos que pensar seriamente nisso.
Por sua vez, o antropólogo Adriano Menezes identifica vários fatores que concorrem para o elevado índice de criminalidade no país. Por isso, chama igualmente a atenção das autoridades.
E nós temos o fenómeno social, depois temos as causas, não é o facto consumado. E, antropologicamente, podemos dizer que são choques culturais. Eu antes não queria entrar na antropologia, mas como perguntou-me, antropologicamente, vou responder que os choques culturais. Em Angola, para dizer que não só são os autóctones ou os indígenas que cometem os crimes, não é verdade? Também temos os expatriados que têm cometido alguns crimes, não é verdade? Então, esta cultura ou estes hábitos e costumes importados da fronteira também nos têm influenciado um pouco para a delinquência juvenil. Mas para dizer que o que existe em Angola são dois pontos essenciais: a fuga à paternidade e também a poligamia. Mas também existe a poliandria. Eu acho que a pessoa não gosta muito nesse ponto. A pessoa sempre diz poligamia. Mas também existem as polígamas, que também têm dois maridos, dois namorados, que também criam uma desestruturação familiar, que também criam causas. E até também, também criam divisões familiares. A poliandria também tem acontecido em Angola. E digo também que tem afetado algumas famílias, não é verdade? E repare que o que existe em Angola desta delinquência juvenil, ou causas e consequências, é mesmo a exclusão social, a miséria, a pobreza, o desemprego. Em suma, não existem políticas públicas. Eu acho que o governo, ou então o Estado, devia preocupar-se muito mais com as políticas públicas.
Entretanto, a psicóloga Maria de Encarnação Pimenta afirma que o modelo de delinquência em Angola é inspirado a partir do comportamento dos adultos. Em declarações à TV Zimbo, a docente universitária sustenta a sua afirmação com base em estudos de investigação de sua autoria.
Temos a questão, digamos assim, do êxodo da população toda que veio para as grandes cidades. Temos depois a destruturação familiar, perdão. Temos o Estado que não consegue corresponder, ou pelo menos responder, os anseios da população de uma forma geral. Temos também, digamos assim, a fuga maciça, digamos, e trago neste livro eventuais causas dos professores de qualidade, logo depois da independência. Isso também é um problema muito grave. Temos também, digamos assim, uma questão muito pertinente, está relacionada com a nossa guerra. As pessoas aprenderam a matar, a linguagem foi toda uma linguagem bélica. Lembramos-nos, por exemplo, de linguagens como precisamos fazer com a guerra para acabar com a guerra, e matar, coisinhas assim. Tudo isso ficou plasmado e agora temos as redes e, digamos, os meios de comunicação social, sobretudo aquilo que hoje chamamos as TICs, que vêm, de certa forma, condimentar ainda mais a potência ou a tendência para, digamos, a delinquência. Mas temos os modelos de delinquência, que é muito mais grave. Quem são os modelos de delinquência? Infelizmente são os adultos. E isso eu trato no segundo livro, Quem Produz Delinquentes. A questão, aliás, está levantada no próprio título, não é? Portanto, quem produz delinquentes são os adultos. É só para vermos, digamos, o comportamento deplorável até de muitos governantes e depois de muitos pais, de muitas pessoas que estão à frente, que se dizem, entre aspas, responsáveis pela educação dos menores, e são os primeiros a prevaricar em termos comportamentais.
Os crimes passionais é outra preocupação que a sociedade angolana hoje se confronta. A psicóloga Maria de Encarnação Pimenta fala dos vários casos que terminam em morte.
E nós conhecemos muitos casos, de facto, que jovens, hoje já temos muitos jovens, não sei se o termo é prostituta também, ou prostituto também, mas sabemos de muitos casos. Aliás, os casos passionais que todos os dias vemos nas redes sociais, é mesmo por causa disso. Então, o problema é que se passa aqui é nós não levantarmos a discussão, isso ficar como um tabu, e depois as consequências são gravíssimas, onde todos os dias morrem pessoas. Morrem pessoas porque há os crimes passionais, nomeadamente homens que matam mulheres e mulheres que matam homens. E por exemplo, sabe, se é verdade ou mentira também, que me perdoem, peço perdão de joelhos, que a população, digamos assim, feminina, prisional, a grande porcentagem são de casos passionais. Portanto, esses estudos não têm o que ser a fazer. A polícia, as universidades podem pedir a minha ajuda, a ajuda dos estudantes, e nós sabemos como orientar esses estudos. Agora, eu não vou tirar do meu dinheiro, eu quando tirar do meu dinheiro vou mandar fazer um livro meu. Não vou fazer um livro e pôr os dados do Estado. Sabe? Tem que abrir. Infelizmente, doutor, quando nós solicitamos o Estado para nos dar informações, por exemplo, eu escrevi um livro que não está aí, que se chama Vítimas de Abuso Sexual. Este livro deveria ser lido por toda a gente. Sabe porquê? Eu trago só um pouco dos dados, mas os poucos dados. Lembra-me que a única pessoa que aceitou dar-me alguns dados foi o doutor Adão, acho que Adão, que faleceu há dias. Sim, Adão Domingos, da Polícia Terminal, da médico criminalista. Sim, foi o único que me deu dados, porque não se abrem os dados. Ora, muito bem, é difícil nós fazermos isto. E é importante este estudo, porquê? Porque este estudo vai dizer-nos assim: tantos homens casados, a Igreja Católica também forneceu-me dados para eu fazer um livro Amantes Concubinas e Esposas. Eu fui ter com um doutor, não vou dizer o nome para eu não aparecer com a cabeça cortada numa esquina, que é do Ministério da Justiça, estou a referir a 10 anos atrás, negou de me dar os dados sobre o número de pessoas que pediram divórcio. E isso é grave. A Igreja Católica é a única que se abre. A Igreja Católica, eu fiz uma proposta agora, a Igreja Católica, por exemplo, que é, depois do casamento, a Igreja Católica tem de procurar os noivos ou os casados para saber como é que a situação social deste casal está. Por quê? Porque nós verificamos agora, o indivíduo casa-se em janeiro, em fevereiro está a pedir divórcio ou está a pedir separação. Por quê? Por causa da poliandria mesmo. Está em monta. É só para ver a quantidade de mulheres que ficam hoje em dia em restaurantes, nos bares, os filhos abandonados em casa, por aí adiante. Este caso de Benguela, por exemplo, do escopapata, o Estado, antes de tirar o escopapata, o que deveria fazer? Deveria criar transportes públicos, pôr estes meninos a trabalhar dignamente, com uma farda, num autocarro, com dignidade. Porque, de facto, são seres humanos. Nós andamos a brincar e queremos. Não queremos uma juventude delinquente. Não. Quem produz delinquentes são a sociedade dos mais velhos. Nós, os mais velhos. Que estamos no governo, que estamos nas universidades, que estamos não sei aonde, que estamos em todo lado. É que estamos a produzir delinquentes. Porque estes meninos são nossos filhos. Desculpa, doutor. Eu estou tão triste de saber que temos uma população prisional. E um sabíssimo, de angolanos, se ler o meu livro, até dizem que o meu filho já se droga, é triste.
Maria de Encarnação Pimenta, Manuel Bambi, Adriano Menezes e Heitor Simões foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.